Está no ar, o Jornal do Senado.
Projeto na CAI muda a forma de aplicação dos recursos não investidos pelo BNDES.
Compensação para municípios com áreas alagadas por hidrelétricas muda e repasses devem aumentar.
Senado vai analisar projeto que estabelece cotas e critérios para a entrada de refugiados no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os recursos não investidos pelo BNDES devem ser remunerados pela mesma taxa que o governo empresta ao banco.
Proposta nesse sentido aguarda a votação na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
A ideia é fazer com que o BNDES aplique efetivamente os recursos recebidos pelo Tesouro Nacional e não infle resultados por meio de operações financeiras. É que hoje o banco toma o dinheiro pagando TJLP e deixa os recursos aplicados em títulos federais, com remuneração muito superior, o que pode acabar desestimulando o BNDES a financiar projetos de desenvolvimento, já que o lucro é garantido com o dinheiro parado, como explicou a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia.
Com isso, cria-se uma distorção no sistema, pois o BNDES passa a oferir lucro pela mera aplicação financeira de suas disponibilidades, sem que essa remuneração esteja relacionada à sua contribuição ao financiamento da atividade produtiva e ao desenvolvimento econômico do país.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, manifestou na Comissão de Assuntos Econômicos o apoio ao projeto.
Esse projeto no mérito é um projeto de grande importância, porque se o banco é um banco de fomento e o Brasil precisa efetivamente financiar o investimento de risco, assim chamado, como é que nós vamos premiar a ociosidade, as aplicações, vamos dizer, não reprodutivas, como são as aplicações de caixa ou aplicações financeiras?
Se aprovada na CAI, a proposta pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
O esforço concentrado do Senado Federal foi adiado para os próximos dias 4, 5 e 6 de setembro. As votações estavam marcadas inicialmente para a semana de 28 a 30 de agosto.
Segundo a Secretaria-Geral da Mesa, o adiamento ocorreu porque o Senado aguarda a chegada de medidas provisórias que ainda não foram votadas pela Câmara dos Deputados.
Além da semana de 4 a 6 de setembro, ainda está mantido o esforço concentrado para os dias 11, 12 e 13 de setembro, quando os senadores vão se reunir pela última vez para votações de propostas antes das eleições de 2018, em outubro.
Senador Ayrton Sandoval lamentou o aumento dos casos de bullying nas escolas de São Paulo.
Para ele, a luta contra a violência infantil precisa do engajamento dos pais, educadores, jovens e agentes públicos. Repórter Laísa Lopes.
Dados da Secretaria de Educação de São Paulo apontam que nas escolas públicas do estado, 3 casos de bullying são registrados por dia. Em 2017, o total de denúncias chegou a 564. No mesmo ano, mais de 52 mil profissionais foram qualificados para lidar com a violência nas escolas. Já em 2016, em uma parceria entre o governo de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil, foi lançada uma cartilha educativa que trata da violência no âmbito escolar, sendo ela verbal, moral ou física. O senador Ayrton Sandoval, do MDB de São Paulo, disse que a luta contra a violência infantil precisa do engajamento de todas as esferas da sociedade. O senador ainda destacou o projeto de lei, aprovado no Senado e sancionado pelo presidente da República, que reforça a lei de combate ao bullying. A lei atribui às escolas a promoção da cultura de paz e a adoção de medidas de conscientização, prevenção e combate a qualquer tipo de violência.
A nova lei aperfeiçoa a LDB, quando determina que todos os estabelecimentos de ensino terão que promover medidas e ações de conscientização, de prevenção e de combate à violência. Mais diretamente, a intimidação sistemática, conhecida como bullying.
O diagnóstico participativo das violências nas escolas, feito em 2016 pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com o Ministério da Educação, apontou que quase 70% dos jovens já sofreram algum tipo de agressão na escola.
As cidades com áreas alagadas por hidrelétricas poderão receber cerca de 450 milhões de reais por ano.
Essa compensação está prevista em lei aprovada no Congresso no primeiro semestre. Repórter Larissa Bortoni.
Os municípios sedes de hidrelétricas e os que têm áreas alagadas por conta de usinas passaram a ter direito, desde maio, a 2,6 vezes a mais do dinheiro da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. Essa compensação corresponde a 6,75% do valor da energia produzida. E a estimativa da Agência Nacional de Águas é que será de cerca de 450 milhões de reais por ano. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que 727 cidades, em 21 estados, que somam 42 milhões de habitantes, serão beneficiadas com a nova regra.
A partir de agora, os municípios alagados ou que são sede de usinas hidrelétricas passam a ter direito a 65% da compensação financeira. No meu estado de Mato Grosso do Sul, são 13 municípios a serem beneficiados, num total de 15 milhões de reais por ano. Parece pouco, é pouco na mão do estado que perde, mas é muito na mão do município pequenininho que precisa desse recurso para fechar a folha.
A lei sancionada em maio reduziu de 45% para 25% o percentual da arrecadação destinado aos estados, onde há municípios com áreas alagadas, e aumentou de 25% para 65% a parte que vai diretamente às cidades nesta situação.
Senado pode discutir projeto que define cotas e estabelece critérios para a entrada de refugiados no Brasil.
Pela proposta, o governo federal terá que oferecer estrutura para o atendimento dos migrantes, incluindo reserva orçamentária para ajuda humanitária. Repórter Érica Christian.
O projeto do senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, prevê que o governo federal vai estabelecer com estados e municípios, além do Distrito Federal, critérios para avaliar a capacidade de cada cidade de receber refugiados e estrangeiros em busca de ajuda humanitária. Entre eles estão a oferta de emprego e a disponibilidade dos serviços públicos. A partir desses dados, os governos poderão definir a quantidade de pessoas a serem levadas para diferentes partes do país. O cientista político Paulo Henrique da Silva negou que a cota impedirá o ingresso de estrangeiros em situação de vulnerabilidade.
O projeto estipula quantos vão ficar no estado de Roraima e quantos vão ser interiorizados, só que é preciso uma maior eficiência do governo federal para poder interiorizar.
Para o consultor legislativo Tarciso Delmaso, o projeto contraria tratados internacionais. Segundo ele, a solução para os venezuelanos é o governo federal levá-los para outras cidades.
O que deve ser feito é intensificar essa interiorização, por mais que isso custe.
Ao comentar o projeto, a venezuelana Eliane Carolina destacou que, mesmo em condições precárias, Roraima ainda é melhor do que a Venezuela.
Quero que as pessoas entendam, ninguém está aqui em Brasil porque eles quiseram vir aqui a molestar, não. Eles estão aqui por uma necessidade, por trabalhar para ajudar a sua família.
Jornal do Senado. Apresentação, Marluce Ribeiro e Gesiel Carvalho. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União está treinando e orientando voluntários da Rede Observatório Social do Brasil, com o objetivo de fortalecer o controle social sobre as verbas federais transferidas aos municípios. Cidadãos de 60 cidades estão avaliando se suas respectivas prefeituras têm condições de realizar boas contratações públicas. Sob a relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, auditores do TCU treinam os voluntários antes do início da fiscalização e, além disso, oferecem tutoria durante o período em que os cidadãos analisam as informações das prefeituras. Os dados coletados pelos observadores sociais, como são chamados os voluntários da rede, integram um processo de levantamento no TCU e poderão subsidiar a atuação do tribunal. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.